na Tua palavra, nós sabemos que ela é fiel, ela é uma espada de dois gumes, ela que nos corta, ela que nos transforma, ela que faz a diferença em nossas vidas. Então use a vida dele, abençoe ele, fale conosco essa manhã, sem medo, que possamos estar atentos, Deus, aos mínimos detalhes. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Som. Primeiro, até te ligar. Som. Amém. Boa tarde, queridos. Bem-vindos. Bom estarmos de volta na nossa série das parábolas, né? Hoje é a nossa 8ª parábola. Nosso propósito é abordar todas as parábolas, são umas 40 parábolas, então o caminho ainda é longo, mas eu creio que até o final do ano a gente termina, em nome de Jesus. Amém? Então hoje é a 8ª parábola, parábola do administrador infiel. Não sei se você lembra, mas a última parábola foi do filho pródigo. Ou melhor dizendo, né? É uma parábola em três, né? Nós tivemos a ovelha perdida, a dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então são três histórias, uma parábola. E nós vimos ali a ação da Trindade. Ali o Pai, o Filho e o Espírito ligados entre si para buscar, procurar e salvar pelo perdido. E é interessante que nessas três histórias, elas terminam com alegria, elas terminam, né, numa celebração, com uma enorme e uma grande festa, certo? E essa é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que Jesus ele começa a contar por quê? Porque é uma resposta à crítica dos fariseus, né, que Jesus estava comendo com publicanos e com pecadores, e ali é claro que, né, nenhum judeu na época sentaria à mesa e comeria com publicanos e com pecadores. Então, em resposta disso, Jesus ele dá, né, esse ensinamento, ele conta essa parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Amém? Ou melhor dizendo, né? Jesus, nesse momento da história, ele está na mesa, ele está já se alegrando, celebrando e compartilhando da vida com aqueles que estavam perdidos, mas estavam sendo encontrados. Da mesma maneira, nós também estávamos perdidos, estávamos caminhando rumo à morte, mas nós fomos encontrados por Cristo Jesus. E hoje nós temos esse privilégio de poder sentar à mesa com Cristo, celebrar com Cristo e compartilhar da vida. Algo tremendo. E por que isso? Porque ele pagou a conta. Ele pagou pela festa. Nós temos esse privilégio, então, de todos os dias se alegrar, todos os dias podemos celebrar, se alegrar e compartilhar da vida. Mesmo em dias de lutas, de tribulações, de provações, com Cristo é dia, sempre, sempre é dia de alegria, dia de celebração. Amém, queridos? E a parábola de hoje, por incrível que pareça, eu até tirei uma dúvida com o pastor a respeito disso, por incrível que pareça, é uma parábola que é a continuação das anteriores. Então nós temos a ovelha, a dracma, o filho pródigo e agora o administrador infiel. É uma continuação ali. Então o contexto é o mesmo, né? Jesus está ali conversando com os discípulos, com os publicanos, com os pecadores e tudo mais. É uma continuação daquilo que Jesus está querendo ensinar para os seus ouvintes ali. Então ali podemos ver que a primeira parte do ensinamento de Jesus, ele falou do amor ao perdido, que é a ovelha, a dracma e o filho. E agora ele vai falar do amor ao dinheiro. Por isso que o pastor falou que vai ter momento que você vai querer sair correndo, que vai doer, tá? Então, assim, ele se foca agora no amor ao dinheiro, da nossa atitude pecaminosa com o uso do dinheiro. Não que você usar o dinheiro é pecado, mas talvez o mau uso dos nossos recursos talvez não tenha agradado o nosso Deus. Então Jesus ele vai ensinar algo de extrema importância, um princípio fundamental para nós, como cristãos, como filhos da luz, assim como diz a palavra que nós vamos estar lendo agora. Certo? Então nós temos esse privilégio de poder entender um pouquinho mais desse princípio, desse valor que é você usar com sabedoria os nossos recursos. Amém? É uma parábola. A maioria dos teólogos, né, comentaristas, vão dizer que essa é a parábola mais difícil de interpretação. Mais difícil. E por quê? Porque dá-se a entender que Jesus está aprovando a desonestidade, a corrupção, a mentira. Agora, será que o nosso bom pastor Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, né, aquele que é santo, perfeito, em toda a sua essência, será que ele está nos ensinando que em algum momento da nossa caminhada é possível nós usarmos aquele termo, né? É por uma boa causa. Não, eu pequei, mas é por um bom motivo. Não, eu menti, mas era necessário. Né? Eu roubei porque eu era preciso e tudo mais. Será que nós, né, Jesus está querendo ensinar esse termo que nós muitas vezes, né, esses argumentos que nós muitas vezes nós usamos para então justificar os nossos pecados e os nossos erros? Então, será que Jesus está ensinando isso para nós? Querido, se você ficou na dúvida agora, se houve aquele será, quero dizer para você que você ainda não conhece o nosso bom pastor Jesus Cristo. Porque a nossa resposta de imediato deveria ser não, jamais Jesus aprovaria a desonestidade, a corrupção, o engano, a mentira e nenhum outro tipo de pecado. Então a nossa resposta quanto a isso é não. Jesus não aprova a desonestidade. Então nós precisamos ler agora, nós vamos ler, eu quero que você leia com muita atenção, porque dá para entender isso. Mas esse não é o foco. O foco não é isso. É um outro aspecto, é um outro ponto que Jesus quer levar para nós entendermos aquilo que Ele quer nos ensinar nesta tarde. Amém? Então, abre comigo a sua Bíblia. Lucas, capítulo 16. E assim que você encontrar, se coloque de pé. E assim como de costume, você leia na sua versão, sem se preocupar com a pessoa do seu lado. Amém? Do versículo 1 ao versículo 9. Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 9 será a nossa leitura, porém nós vamos prolongar até o versículo 13. Mas a nossa leitura agora só vai ter o 9, tá? E depois nós vamos, no decorrer da mensagem, nós vamos ler o restante dos versículos. Todos encontraram? Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Continuem.
Então ele chamou e perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração. Por que você não pode continuar sendo o administrador? O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreve 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, esses os recebam nas suas moradas eternas.
Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado mais uma vez por compartilhar a Tua palavra conosco, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa ministrar e que essa palavra venha se tornar uma verdade na nossa vida diária, na nossa vida como família em Cristo, como família, né, do corpo de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, mas assim, incomoda, Deus. Incomoda que nós possamos assim realmente ser confrontados pela Tua palavra nessa tarde, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado. Bom, nós temos então aqui dois desafios. O primeiro, entender o que Jesus está querendo nos ensinar. Sabemos que ele não aprova a desonestidade, ok? Então, isso já é um martelo batido. Então, o primeiro desafio é entender o que Jesus está querendo nos ensinar. E o segundo desafio, que é o mais desafiador, é você colocar em prática aquilo que ele vai ensinar nesta tarde. Esse é o grande desafio para nós, certo? Bom, contexto, já falei. É o mesmo, Jesus está ali comendo, né, com publicanos, pecadores, os discípulos estão ali, outros ouvintes, os fariseus, os mestres da lei, né, os líderes religiosos e tudo mais. Porém, Jesus, nessa parábola, ele foca nos discípulos. O alvo de Jesus aqui são os cristãos, somos eu e você, são os discípulos. Porém, os fariseus estavam ali em segundo plano, de uma forma secundária. Mas é claro que Jesus sempre dá aquela cutucadinha nos fariseus, né? Que eu acho interessante isso. E é claro que os fariseus não estão nem um pouquinho confortáveis, né? Confortáveis com essa história que Jesus está contando aqui. E no versículo 1 e versículo 2, então Jesus diz assim, ó, Jesus disse aos seus discípulos. Olha que interessante, no original ela está, Jesus disse também aos discípulos. Em algumas traduções já está dessa forma, né? Jesus disse também aos seus discípulos. É uma parábola, então, voltada para os discípulos, certo? E aqui, claro, os fariseus estavam ali ouvindo e tudo mais, mas então Jesus, ele conta, para dar aquela cutucada também nos fariseus. Ele inicia, então, a sua parábola dizendo que um administrador, e a palavra usada aqui é oikonomos, que é o que? É um servo, né, que ele tinha várias funções. Ele tinha a responsabilidade de administrar a propriedade do seu patrão. Também ele tinha a responsabilidade de cuidar das finanças, dos negócios e tudo mais. E muitos desses oikonomos, desses administradores, certo, moravam nas propriedades dos seus patrões aqui. Dá-se a entender que esse oikonomos aqui, ele é um homem livre. Bem possível um assalariado, então ele não é nenhum escravo. Até mesmo porque ele vai ser mandado embora. Ele vai ser despedido. E por que ele vai ser despedido? Porque houve uma acusação contra ele, dizendo que ele estava desperdiçando o dinheiro do seu patrão. Agora, interessante que a palavra desperdiçar é a mesma palavra usada na parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo desperdiçou a sua herança. Ou seja, os estudiosos vão dizer que esse administrador desperdiçou, fez mau uso do dinheiro do seu patrão, assim como o filho mais novo desperdiçou, fez mau uso da sua herança. Então ele é acusado disso aqui. E aí, então, esse administrador que é acusado, né, ele, bem possível, né, que houve uma, claro, uma investigação e tudo mais, e para ele ser mandado embora, então quer dizer que os fatos são reais. Que ele desperdiçou. Não sabemos, não temos os detalhes de como ele desperdiçou, como ele gastou, o que ele fez, se ele roubou, não sabemos. Sabemos que o fato é real, a acusação é verídica e ele vai ser mandado embora. Porém, esse oikonomos, esse administrador, ele tem um plano. Para quê? Para se dar bem futuramente. E aí lembra também de um jovem que também tinha um plano, lembra do filho mais novo, trabalhando com porcos, desejando comer a comida dos porcos, e aí ele teve um plano, ele lembrou do pai, dos empregados, né? E falou assim, pô, eu tenho um plano, para mim ser recebido pelo meu pai novamente, eu vou chegar para ele e vou dizer, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, e quem sabe meu pai me receba de novo, certo? Ele tinha um plano, e da mesma maneira nós temos planos também. Vamos ser sinceros, quando nós pecamos, quando nós falhamos com Deus, e muitas vezes nós pecamos propositalmente, e nós temos esse plano, não, Senhor, me perdoa, eu vou jejuar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer campanha de jejum, de oração e tudo mais, mas não senta a mão, não, não pesa a mão em mim, ou seja, nós temos um plano para não ser punido por Deus, e nós temos um pensamento muito equivocado em relação a isso. Porém, esse administrador também tem um plano para ser recebido na casa das pessoas. Ele vai reunir os devedores. Ele vai reunir as pessoas que estavam devendo para o seu patrão. Porque ele também tem um plano para que quando ele for mandado embora, ele tenha um lugar para morar. Certo? Então, ele vai dizer assim, olha, versículo 3 e 4. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Versículo 5 ao 7. Então chamou um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, perguntou o segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. É importante eu explicar mais ou menos como que funcionava essa questão do empréstimo para nós entendermos um pouquinho melhor essa parábola. Vamos supor que eu faço um empréstimo, certo? Nós temos aqui primeiro dois devedores. O primeiro devia 100 potes de azeite. 100 potes de azeite era o equivalente a 3.946 litros de azeite. Era muito azeite. O segundo, 100 tonéis de trigo, equivalente a 100 alqueires, que dava mais ou menos 4 toneladas. Gente, é muita coisa. Então nós temos aqui dois negociantes que deviam muito dinheiro para este homem rico aqui. E quem fazia essa administração, adivinha quem era? Era esse administrador. Essa transação era feita por ele. É ele que passava as notas promissórias e tudo mais. Porém, quando ele passava as promissórias, ele cobrava juros e também tirava uma parte da sua comissão. Hoje em dia, você cobrar juros, tirar comissão é normal. O mundo funciona assim, os negócios é assim. Você tira os juros, comissão e tudo mais. Porém, naquela época, você cobrar juros era extremamente proibido. Abra comigo em Êxodo 22. Êxodo capítulo 22, do versículo 25. E depois nós vamos para Levítico. Diz assim, ó, Êxodo 22, 25. Se fizer empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando a lucro. Vá para Levíticos agora. Levítico 25. 36 a 37. Diz assim, não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando algum lucro. Então era extremamente, pela lei, era proibido você aplicar juros no empréstimo. Então deixa eu dar um exemplo agora para você entender um pouquinho melhor ainda. Eu faço um empréstimo para o pastor Vitor de 100 mil. Então eu faço uma promissória dizendo, emprestei 100 mil, pastor Vitor, o Vitor Pinheiro, 100 mil, com um acréscimo de 10%, então ele me deve um montante agora de 110 mil. E eu entrego a promissória para ele. Se ele pegasse essa promissória e levasse para o oficial de justiça, para o Sinédrio ou para os líderes da época, eu estaria lascado. Eu poderia ser punido, porque era proibido a aplicação de juros aqui. E os administradores aumentavam o lucro dos patrões por causa dos juros que era aplicado. E é claro que os patrões sabiam disso. Porém, eles ficavam quietos. E se desse alguma coisa errada, o patrão ia falar o quê? É ele, ó. É o administrador. É o meu contador, se vira com ele. E é claro que a bomba sempre cai pro lado do mais fraco, certo? Então, era algo, é assim que funcionava. Porém, esses administradores, ele tinha um mecanismo de defesa. O que ele fazia? Ele embutia os juros no valor do empréstimo. Então, quando eu passasse uma promissória para o Vitor, eu não ia especificar o valor, o acréscimo dos juros e o valor total, não. A aplicação da promissória era, o Vitor me deve 110 mil, está aqui a promissória. Não tem aplicação de juros, porque os juros está embutido. Então, ele poderia levar essa promissória para os oficiais, mas não estava constatado que ele aplicou os juros. Então, era um mecanismo de defesa que eles tinham, aquele famoso jeitinho brasileiro. E o problema é que os fariseus, os mestres da lei, aceitavam esse jeitinho brasileiro. Os religiosos aceitavam que fosse dessa maneira. Os próprios mestres da lei, esses fariseus que diziam obedecer à lei, eles estavam indo contra a própria lei. E é claro que eles tiravam algum benefício, né, lucrativo por isso. Então, diante disso, esse administrador, ele tem um plano. Ele vai fazer o quê? Ele vai chamar os devedores. Olha, quanto você deve? 100 potes de azeite. Toma a sua conta aqui, sua promissória está aqui. Escreva aí 50. Bem provável que os outros 50% eram os juros e a comissão dele. E aí entra o segundo. Quanto você deve? 100 tonéis de trigo. Toma sua promissória e escreva 80. Da mesma maneira, bem provável que os 20% eram os juros e a comissão dele. Então, de certa maneira, ele está fazendo o quê? Cumprindo com a lei. Ele está removendo os juros que ele mesmo embutiu e abrindo mão da sua comissão. Então, essa que está a graça do negócio. Ele está abrindo mão de algo, de dinheiro, da comissão, dos seus juros, o quê? Para ganhar amigos. Certo? Ele está fazendo algo aqui que, para pensando futuramente, se dar bem. É como se eu dissesse assim, olha, Vitor, eu vou tirar os seus juros, tá aqui a sua promissória, mas não esquece de mim não, tá? Quando a casa cair pro meu lado, lembra de mim? Né? Ó, tô quebrando seu galho, tá? Então, esse administrador também está chamando os devedores. Olha, estou quebrando o seu galho, estou tirando juros, a comissão, mas, ó, lembra de mim depois. Porque ele está fazendo amigos, porque ele quer ser recebido nas casas das pessoas, certo? Então, nós muitas vezes nós usamos esse termo também. Muitas vezes nós fazemos coisas, ajudamos o nosso próprio, o nosso próximo, mas sempre visando algum benefício próprio. Quantas vezes nós fazemos coisas, pessoal, ó, quebrei a sua galha, hein, Gabriel? Não esquece de mim, não. Principalmente mudança, né? Mudança é assim, ô, tu vou te ajudar o abençoado lá na mudança, mas sabendo que ele vai mudar depois, olha, tô mudando, te ajudando, mas depois, ó, vou querer tua ajuda. É sempre a segunda intenção, a gente tem segundas intenções, não é verdade? Esse administrador, assim, ele é terrível aqui, gente. E aí ele vai, o que ele, então ele vai usar da sua sagacidade, né, da sua astúcia, e é isso que chama a atenção de Jesus, é isso que chama a atenção do seu patrão. Não é a desonestidade em si, mas é a astúcia, é a sua sagacidade. Agora, imagina os fariseus ouvindo tudo isso. Imagina os fariseus ouvindo essa história aqui, porque eram esses mestres da lei, esses líderes religiosos que deveriam combater a aplicação de juros. Eram eles que deveriam combater a fraude, a ganância, a corrupção. Eram eles que deveriam abrir mão de seus próprios benefícios. Então, esse administrador, ele fez o quê? Ele fez o que os fariseus deveriam fazer. Então, com certeza, foi um soco no estômago dos fariseus. Porque jamais um fariseu iria abrir mão, né, de ser beneficiado. Jamais um fariseu, os mestres da lei, eles iriam abrir mão de receber a sua comissão, de receber uma, né, uma bonificação, seja lá o que como, né, você queira chamar. Jamais um fariseu ia abrir mão do seu dinheiro. Então esse administrador, ele fez isso. Ele abriu mão da sua comissão para ganhar amigos, para que ele possa, então, ser recebido em suas casas. E o texto continua no versículo 8 e 9. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, o que Jesus está querendo ensinar para os discípulos e para nós nessa tarde é que os filhos desse mundo, e quem são os filhos desse mundo na parábola? Quem é? O administrador. É o administrador que é os filhos do mundo. Então, o que Jesus está querendo dizer é que os filhos do mundo, os ímpios, os não cristãos, eles usam de mais sagacidade, de mais inteligência, de mais eficácia e produtividade do que os filhos da luz. E quem é os filhos da luz? Somos nós, somos cristãos. Então, olha que Jesus está querendo ensinar. Os filhos do mundo, gente. As pessoas que estão ali fora, que não conhecem o Evangelho, eles são mais astutos, são mais inteligentes, são mais sábios. Eles sabem aplicar seu dinheiro, eles sabem fazer coisas mais, assim, com sagacidade do que nós, os filhos da luz, que conhecemos o Evangelho. Então, está vendo o ensinamento de Jesus para os seus discípulos? Então, não façam isso. E como nós temos, então, administrado todos os nossos recursos que Deus tem colocado para nós? Então, o administrador aqui, ele abriu mão dos recursos, ele abriu mão da sua comissão para fazer amigos. É melhor você abrir mão do poder, do dinheiro, dos recursos, ganhar o reino, do que se manter no poder, no conforto e não herdar o reino de Deus. De uma certa maneira, Jesus está falando assim, olha, vocês têm se preocupado mais com cargos, mais com títulos, com tantas outras coisas, menos com o próprio reino. E essas coisas estão levando vocês para o inferno. Embora vocês passem grande parte da vida de vocês dentro do templo. Vocês estão fazendo do templo um covil de ladrões. Então, o ensinamento de Jesus aos discípulos, para nós, é que não sejamos infiéis na administração, né, desses recursos. Nós não podemos ser infiéis naquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Nós devemos, sim, né, usar da nossa astúcia, da nossa sagacidade, né, seja os nossos dons também, os nossos talentos, o nosso tempo, as nossas finanças, de uma maneira que agrade a Deus, para que nós sirvamos a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e avance o reino de Deus. Deus não colocou recursos nas nossas mãos para gastarmos nos nossos próprios deleites. Deus não colocou recursos nas nossas mãos para sermos beneficiados por nós mesmos, para a gente gastar no que bem entender. Nós precisamos ser mais responsáveis com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Então, o ensinamento de Jesus aqui é muito claro para nós. Nós devemos ser mais astutos. Nós devemos usar de mais sagacidade. Então, essa parábola nos ensina que devemos exatamente isso, ser astutos, usar de sagacidade os recursos que Deus tem confiado nas nossas mãos. Nós precisamos ter discernimento. Entender o que realmente tem valor na nossa vida. Deus, ele colocou os recursos, certo? Então, o que tem de valor na nossa vida? São as coisas terrenas ou são as coisas eternas? O que realmente tem valor na nossa vida? Nós precisamos discernir aquilo que tem valor. Porque nesse momento, os discípulos, eles estão colocando na balança se vale a pena mesmo servir a Deus. E o que trará de benefício para eles? E da mesma maneira, talvez nós estamos assim. Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena você ofertar? Será que vale a pena você dizimar? Será que vale a pena você pagar um preço? Será que vale a pena o seu sacrifício? Será que vale a pena você investir o seu tempo na obra de Deus? Será que vale? O que vai trazer de benefício para mim se eu fizer tudo isso? Então os discípulos estão assim, colocando a balança. Talvez nós estamos assim. E quando nós pensamos dessa maneira, essa nossa perspectiva em relação a isso, que nós estamos sendo como esses fariseus hipócritas aqui, que só pensam que visando o lucro financeiro. Então, queridos, nós precisamos entender, nós precisamos, sabe, olhar para aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. Eu acho que essa é a verdade. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário e falar, cara, tudo que eu tenho vem dele, tudo é dele, eu já estou pleno satisfeito com aquilo que ele tem me dado. Tudo que eu tenho e o que ele me deu, eu vou usar para a obra de Deus. Então, queridos, de certa maneira, Jesus está falando o quê? Olha, não sejam como esses fariseus, mas sejam astutos. Usam de sagacidade os recursos que vocês têm em prol do reino de Deus. Então, a pergunta é, o que realmente tem valor na nossa vida? São as coisas terrenas ou as coisas eternas? E como nós podemos administrar todas essas coisas? Essa é a pergunta. Como nós podemos administrar os recursos que Deus tem colocado na nossa mão? E aí ele vai dar dois ensinamentos para concluir a sua exortação aqui. Versículo 10, ele vai falar assim, ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. É um versículo que a gente, né, como que fala a palavra? Não é clichê. A gente sempre usa esse versículo para ministrar a oferta, né? Quem é fiel no pouco, quem é fiel no mundo, tudo. Enfim. Só que, como que é? Clichê, né? Jargão, é. Então, nós usamos essas palavras aqui. Agora, então, se a gente não for astutos e usar de sagacidade o pouco recurso que nós temos, não há o porquê esperar que o muito seja colocado sobre nós. Não há o porquê esperar que o mundo seja colocado sobre nós. Se ficarmos presos nas riquezas desse mundo, queridos, como que nós vamos obter as riquezas celestiais? Então, outra pergunta é, como que então nós temos administrado o pouco que nós temos? Aí não tem dinheiro, tem pouco. Ok, então como você tem administrado o pouco que você tem? Porque Jesus vai dizer, usem as riquezas desse mundo para ganhar amigos. Interessante isso, né? Fiquei pensando nessa parte, né? Usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos. E aí nós podemos colocar várias coisas aqui. Missões, evangelismo, viagens missionárias, serviço da igreja, fundamentos. Cesta básica. Explica melhor, Elvis, que eu não estou entendendo. Explica, querido. Pastor Vitor está fazendo o curso de fundamentos. Vamos colocar fundamentos, que é tudo muito, a maioria está fazendo aqui. Ele está fazendo o curso de fundamentos. Fazendo, não, criando, né? O curso de fundamentos, módulo 4. 40 aulas, né? Total, né? Foi, né? 40 vídeos, esboços, material. E tudo mais. Eu tenho certeza, não vou nem falar convicção, mas eu tenho certeza, 100% de certeza, que muitos estão se convertendo e conhecendo a Cristo por meio dos fundamentos. E aí, quando chegar nas moradas eternas e eu viajo nisso, essa pessoa vai chegar e falar assim: Vitor, obrigado, cara. Obrigado pelo seu recurso que você investiu, pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu dom, pelo seu talento, porque se não fosse por causa desses fundamentos, eu não estaria aqui nas moradas eternas. Ele ganhou o quê? Amigos eternos. Quer ver outro exemplo? Prático. Eu sou testemunho disso. Para quem não sabe, eu era usuário de drogas. Eu usava droga, assim, né, desde os meus 13 anos. Eu estava em uma situação deplorável e tinha um amigo que usava droga comigo. E ele, um dia ele sumiu do nada, desapareceu, ficou um bom tempo desaparecido, e ele me manda uma mensagem: olha, você já almoçou? Eu falei: não. Tudo bem com você, né? Eu: tudo bem. Você já almoçou? Não. Cara, eu quero pagar um yakiniku para você. Vamos almoçar? Vamos. E aí, a gente foi no yakiniku, e a gente estava almoçando ali, e ele falou assim: Elvis, olha, eu estou indo para a igreja. E Jesus está mudando a minha vida. Você não quer isso também? Eu falei: você tá doido, velho? Você tá falando de Jesus para mim? É sério isso? E aí, a gente almoçou rapidinho, eu peguei e fui embora. Literalmente, uma semana depois, em um estado de depressão que eu estava entrando, eu liguei para ele e falei assim: Rodrigo, o nome dele é Rodrigo, você está indo na igreja ainda? Sim, estou. Posso ir com você? Pode. Domingo eu estava na igreja. E depois daquele dia, até hoje, eu estou aqui, agora, servindo a vocês, pastoreando vocês, compartilhando a palavra com vocês. Ou seja, eu quero ter o privilégio, é que depois eu perdi o contato com ele, mas eu quero chegar nas moradas eternas e dizer: Rodrigo, obrigado pelo seu investimento. Os seus 3 mil, o yakiniku que você pagou para mim. Investimento barato, né? Mas ó, obrigado, porque se não fosse o seu investimento de 3 mil, eu não estaria aqui nas moradas eternas. Ele ganhou o quê? Amigos eternos. Então nós precisamos entender que a nossa sagacidade está relacionada ao reino de Deus. Então, quando nós gastamos, usamos, investimos os nossos recursos, recursos que Deus colocou em nossas mãos, nós precisamos investir nessas coisas. E quando nós investimos nisso, vidas são alcançadas. E quando vidas são alcançadas, amigos nós ganhamos. E quando nós ganhamos amigos, discípulos são formados. Nós ganhamos amigos eternos. Quem está dando para entender aqui? Então, aonde você tem gastado e usado os seus recursos? Tem trazido benefício para o reino de Deus? Tem ajudado pessoas? Cesta básica, por exemplo, eu sei que muitos aqui, certo, contribuíram com a cesta básica, nós vamos hoje abençoar uma família com isso, e graças a Deus tem uma mão sua aí. Mas a gente não abençoa somente a nossa igreja, abençoa outras também, lá fora. Outras pessoas que não conhecem o evangelho. Eu tive o prazer de abençoar alguém, com a ajuda da igreja, de abençoar uma família. E como é gratificante saber que pessoas estão sendo tocadas, de mostrar o amor de Jesus Cristo. A gente não sabe o futuro que vai dar depois, mas eu estou fazendo amigos. Nós estamos fazendo amigos, porque nós somos um corpo. Eu não fiz a cesta sozinha. Todos nós participamos. Então tem ajuda sua, de cada um de nós. E é isso que é a graça, é isso que nós precisamos usar, saber usar aquilo que Deus tem proporcionado para nós, o nosso dinheiro, as nossas finanças. Usar de uma maneira sábia. E aí Jesus vai falar outro ensinamento aqui. Que é impossível servir a dois senhores. Versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O negócio é tão sério aqui, que quando nós amamos mais o dinheiro, nós estamos, sabe o quê? Desprezando a Deus. Estamos desprezando a Deus. E o negócio é tão sério ainda, que Jesus vai chamar o dinheiro de Senhor. De mamon. Então o dinheiro não pode ser... Né, o dinheiro não pode nos ser... O dinheiro pode se tornar um grande senhor de escravos. Nós não podemos ser escravo do dinheiro. E tem muita gente sendo escravo do dinheiro. Então, olha para o seu irmão do seu lado aí. Olha para ele. Fala assim: você não é escravo do dinheiro. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus. Não é escravo do dinheiro. Nós servimos a Deus, queridos. Porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Sabe qual que é o grande problema disso? Presta atenção aqui. Sabe qual é o grande problema disso? É que nós achamos que o dinheiro é nosso por direito.
É, isso aí.
Não, porque eu que acordo cedo, eu que acordo 3, 4 horas, 5 horas da manhã, é eu que tenho que levantar cedo, é eu que tenho que aguentar chefe buzinando na minha orelha, é eu que sou humilhado, é o meu sangue derramado ali, é o meu suor derramado ali naquela empresa. Não, então eu mereço, é na força do meu braço. Então eu gasto o meu dinheiro como eu bem quiser. Queridos, e quando nós, assim, e quando nós olhamos para isso, quando nós focamos nisso, quando nós achamos que o dinheiro é nosso por direito, nós perdemos, ficamos cegos, na verdade, cegos espiritualmente, porque tudo é de Deus, tudo vem dele. O que nós temos é graça. Então, nós temos nosso apartamento, é graça. Nós temos nosso trabalho, é a graça. Nós temos o pão nosso de cada dia, é a graça. Nós temos a picanha, é a graça, ó glória. Tudo é a graça de Deus. E por quê? Porque teve um que pagou a conta. Teve um, novamente, Jesus Cristo. Nós temos a graça de Deus porque um pagou a conta e pagou o alto preço por mim e por você. Então, o que nós temos é graça. Então, para de ficar falando que tudo que você tem é mérito seu, porque não é. Porque no estalar de dedos, Jesus tira a sua vida. Então você tem fôlego de vida porque Deus permite. Nós temos trabalho porque Deus permite, Deus nos abençoa. É a graça de Deus. Nós estamos aqui hoje, você está aqui hoje, é a graça de Deus. É a misericórdia que se renovou nesta manhã. Então não é nada nosso, não temos mérito de nada, querido. O único mérito que nós tínhamos era o quê? A condenação eterna. Era a morte eterna e ponto final. Então, nada é nosso, é tudo de Deus. E como nós temos, então, usado as coisas de Deus? Porque eu vou falar algo para nós. Todos nós somos administradores de Deus. Todos nós somos administradores de Deus. E como você tem administrado, então, as coisas de Deus? Porque nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta. E aí o chicote vai estar lá, meu amigo.
Não vai ter negociação.
Não vai ter, não. Não vai ter barganha, não. Então, queridos, como nós temos usado tudo isso? Os nossos recursos. Gente, a gente já ministrou isso. O pastor já fez um curso sobre finanças. Eu sei que a gente não bate muito na tecla sobre finanças e tudo mais, mas, olha, é necessário, queridos. Porque a gente, né, a gente conversando, a gente nunca viu tanto cristão hoje em dia no vermelho, passando necessidade, conta atrasando. Cara, nós somos filhos da luz. Os ímpios que... Sabe por quê? A gente, assim... Talvez a gente desanima, sabe por quê? Porque a gente fica olhando para os ímpios e a gente vê a prosperidade dos ímpios, né? A gente vê eles crescendo, conquistando sonhos, seus objetivos, prosperando. E nós aqui servindo a Deus, a única coisa que a gente recebe é o quê? São as provações da vida. E aí a gente desanima, a gente não quer saber de mais nada. E a gente quer o quê? A gente quer usar o nosso dinheiro, né? À la vontade. Para com isso, gente. Nós precisamos entender que nós somos administradores, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Então a gente nunca viu tanto cristão hoje em dia no vermelho. A gente, assim, quantas pessoas, a gente estava comentando sobre isso, eu vou falar, tá? Não é nem o Vitor que vai falar, não, pastor Vitor, é eu. Gente, a gente estava na reunião dos homens. Gente, não é nem 20%, você falou 20%, não é nem 20% que é dizimista dessa igreja. Olha quantas pessoas que tem aqui, isso porque faltou metade. 20%, que vergonha, gente. E pastor tem que ficar implorando para você dizimar, ofertar. Que isso? Vamos viver o evangelho. A gente não precisa do dinheiro. Mas é um princípio, é algo que Deus colocou, estabeleceu como princípio. Se nós queremos comer o melhor dessa terra, nós precisamos obedecer o evangelho. Então, se nós não vamos obedecer o evangelho, por que nós estamos fazendo aqui? De domingo a domingo, batendo ponto? Fica em casa assistindo Netflix. De verdade. Cara, nós precisamos viver o evangelho. E viver o evangelho é praticar o evangelho todos os dias. Não é, não, esse aqui, finança, eu não vou viver, não. Mas quer viver as bênçãos de Deus. Mas não quer aplicar o dinheiro. Não quer investir. Não quer abençoar. Você quer só ser abençoado? Vai catar coquinho, meu irmão. Para com isso, cara. Não é assim que funciona com Deus. Então, cara, a gente tem que ser o quê? Sagaz. Usar a nossa astúcia, ser inteligente, ser sábio e saber usar o dinheiro de Deus. O pouco que nós temos, nós precisamos saber usar com sabedoria para que o reino cresça, o reino se expanda e o nome de Deus seja glorificado. Amém?
Amém.
Paulo Borges agora, né? Amém.
É.
O amém sair meio engasgado, né? Seco. Gente, assim, então, vamos ser mais inteligentes, vamos saber usar. Ah, mas eu não sei administrar meu dinheiro. Cara, peça ajuda. Tem muitas pessoas nessa igreja que sabem administrar os recursos, sabem administrar as finanças. Peça ajuda, não é vergonhoso nenhum. Só para a gente concluir aqui. Quando a gente olha, quando nós olhamos nessas quatro parábolas, da ovelha, da dracma, do filho pródigo e desse administrador infiel, nós podemos ver, novamente, Jesus ali sentado à mesa, conversando, comendo com os publicanos e pecadores. Perdão. Ele está fazendo um convite. Tem lugar na mesa para vocês. Ele faz literalmente esse convite para os fariseus. Tem lugar na mesa para vocês, tem lugar na mesa para mim e para você também. Mas devido ao poder, à ganância, devido, né, o cargo e tudo mais, estão rejeitando a Cristo. Devido a tudo isso, eles não estão reconhecendo que Ele é o Messias. Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo assim, cara, olha, eu estou aqui na sua frente, vocês têm amado mais a Mamom do que a mim que estou aqui diante de vocês. E será que nós estamos assim também diante de Deus, do Pai? Será que nós estamos preferindo mais a Mamom, mais o dinheiro do que a Ele? Será que nós estamos desprezando o nosso Criador por causa, né? Nos Estados Unidos falaram da verdinha, né? Aqui é marrom, sei lá, que é o time. Mas faz tempo que eu não vejo muito time também, tô brincando. Então... Será que nós estamos desprezando o nosso bom Deus, querido? Então, ser mais sagaz, eu quero te convidar a você, sabe, se colocar de joelho, pedir a Deus sabedoria, porque Ele fala, se você sente falta de sabedoria até para lidar com isso, peça a Deus que Ele dá. Essa é minha oração todos os dias, me dá sabedoria para mim administrar, né, os meus recursos, a minha família, a igreja. Me dá sabedoria, me dá conhecimento, me ajuda, Senhor. Teve um irmão que eu achei lindo, pastor, eu achei lindo, que ele chegou, faz um tempo já, não é nem desse ministério, ele chegou e falou assim, Elvis, ele está falando sobre dízimos e ofertas e tudo mais, ele falou assim, Elvis, eu não tenho 10%, é 10% mesmo? E todo mundo pergunta, é 10% mesmo? Assim, ó, com base, com base no Antigo Testamento, né, Deus pediu a décima parte. Então, a gente tira uma base em relação a isso. Elvis, eu não tenho os 10% para dar de dízimo, mas eu tenho 3%. E eu estou dando 3%. E eu cheguei diante de Deus e falei assim, Senhor, eu só tenho 3% para dar de dízimo. Eu não tenho 10. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o perrengue que eu estou passando, mas eu quero fazer um propósito com o Senhor. Quando eu me estabelecer, quando eu começar a acertar todas as coisas, eu quero retribuir, eu quero devolver os 10%. Melhor, eu quero retribuir mais que 10%. Então, me ajuda a vencer isso na minha área. Gente, achei lindo aquilo lá. Então, às vezes, você está aqui querendo dizimar, só que esperando os 10%. Queridos, dá o primeiro passo, começa aos poucos. Ó, Senhor, seja sincero com Deus. Deus, Ele quer um pai, um filho sincero. Senhor, olha, tem 5%. 1%, Senhor. Mas eu quero dar esse 1% de dízimo. Eu sei que não é o ideal, mas é a única coisa que eu tenho. O Senhor conhece meu coração. Mas me dá força para me vencer nessa área. Me ajuda, Senhor, para que eu possa, né, devolver os 10%, 11%, 12%, 13%, 15%. Por favor, nós precisamos ser sinceros com Deus. Comece aos poucos, então. Se você que não é dizimista, comece aos poucos. Está difícil os 10%? Mas comece, dá o primeiro passo. É igual a oração, tem gente que nunca orou na vida e quer entrar no quarto e ficar uma hora orando, não vai orar nunca. Começa aos poucos, 5 minutinhos, 3 minutinhos. Eu sempre dou esse conselho, cara, você não vai conseguir. Não é querer colocar você para baixo, mas você não tem costume de orar uma hora, de costume nem de orar. Você vai entrar no seu quarto e vai ficar orando uma hora? Você não vai conseguir, cara, você vai ser frustrado. Então começa aos pouquinhos, começa aí 5 minutinhos. Da mesma maneira, eu quero dar esse conselho para você. Comece aos poucos, você que não é dizimista. Eu estou falando isso, gente, que não é assim, eu não fico pegando, né, nem o pastor, a gente não fica falando para o Cunil, que o Cunil me manda o relatório, quem é dizimista. Eu nem sei quem é dizimista. gente não sabe. Diante de Deus, a gente não sabe quem é dizimista, quem é fiel. Nós não sabemos e também não importa. Para mim, não importa. O importante é que você seja fiel com Deus. Amém? Vamos se colocar de pé? Então, eu queria te encorajar você a usar essa sagacidade, usar a sua inteligência como filhos da luz, a usar, saber usar, administrar as suas finanças. A gente fica usando nosso dinheiro para tantas coisas, tantas, né, coisas inúteis. E aí quando nós vamos abençoar, querer abençoar a casa de Deus, a gente não tem nem dinheiro para estar ali, ó, ajuda aí, vai, no som. A gente não tem nem Riacuém, nem Milão para abençoar. Por quê? Porque você gasta, a gente está comendo a semente que Deus tem colocado na nossa mão. Eu sei que está incomodado aí. Eu sei que você está incomodado com essa palavra. E eu vou ser sincero com você, tá? Eu vim para cá, não sei se eu comentei com a Kit. Eu falei, amor, tô estranho. Eu tô incomodado. Não tô bem, não. Eu acho que hoje a ministração, a pregação vai ser um desastre. Porque eu tava incomodado, eu tava com o coração pesado, eu tava com uma opressão tão grande. Eu falei, gente do céu. Eu acordei de manhã, orando em relação a isso. Eu falei assim, vou estudar essa pregação. Eu estudei. Sabe quando não flui nada? Eu falei, gente do céu. Eu quase mandei mensagem pro Vitor, pastor, prega aí, cara, porque não sei se vai rolar, não. Por quê? Porque eu fiquei incomodado. Porque eu fiquei incomodado com a palavra. Eu fui confrontado. A gente poderia realmente ser mais abençoador. Nós poderíamos ser um povo astuto que não fica ter que fazer apelo pra gente abençoar a obra do Senhor. Você não acha vergonhoso? Eu acho vergonhoso, sabe? Fazer apelo para a gente abençoar a obra de Deus. Essa conta, vou ser sincero, esse som aqui já era para ter pago, já. Já era para ter pago. 189 mil, gente. E a gente tem que apelar, tem que colocar no slide. Gente, abençoa aí, vai, ajuda aí. Cara, a gente era para ser nós, filhos da luz, deveríamos ser o primeiro. Tá aqui, pastor, 10 mil. Tá aqui, pastor, 20 mil. Tem gente que é abençoado aqui. Tem gente que é empresário, tem gente que está se dando bem na vida, tem gente que, né, tem negócio próprio, tem gente que trabalha bem, ganha bem. E você acha que é à toa isso? Você acha que é para benefício próprio? Não. Tem um propósito para isso. De você saber usar os seus recursos. Então esses apelos que a gente faz aqui, gente, não era nem para ter. O momento da oferta que nós tiramos aqui, o carinha veio aqui com a cestinha, não precisava nem ministrar nada. Opa, oferta, eu quero abençoar. Tá aqui 10 mil, 3 mil, 5 mil. A gente tem que ser assim, a gente deveria ser abençoador. Não é ficar pensando, poxa, tenho 3 mil aqui na minha carteira, se eu der um dia oferta a Milão, vou ficar com 2. Bom, e aí não vai dar para mim comer, não dá para mim jantar, não dá para mim fazer mais nada, e aí estou lascado, e aí? Cara, a gente deveria ser o primeiro, nós como filhos da luz, nós deveríamos ser o primeiro a abençoar a obra de Deus. Então que isso venha ser um princípio no seu coração, porque lembre de algo, de verdade, lembre de algo, porque se nós não abrirmos mão disso, do dinheiro, nós estamos desprezando o nosso Deus. Então toda vez que você fazer mau uso do dinheiro, quando você quer usar seu dinheiro para benefício próprio, pense, se eu fizer isso, se eu fechar minha mão, se eu for um muquirana, eu vou estar desprezando meu Deus. O Deus que entregou o seu único filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Quer algo mais que isso? Então, queridos, vamos mudar. Vamos mudar, sabe, eu quero testemunhar, eu quero que o pastor chegue domingo que vem, e chegue na igreja, e fale assim, gente, graças a Deus, nós pagamos o som. Nós pagamos o som porque as pessoas entenderam o que é abençoar o reino de Deus. Eu não estou falando somente do som, estou falando em geral. Vamos ser fiéis com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Amém, queridos? Vamos orar então, curva sua cabeça. Coloque diante de Deus como que você tem administrado os recursos de Deus, aquilo que Deus tem colocado na sua mão, porque você é abençoado. Você é abençoado. Agora a pergunta é: será que você quer abençoar? Porque é melhor você abençoar do que ser abençoado. Então coloque diante do Senhor, coloque o seu coração. Se você não está sendo fiel a isso, Senhor, peça ajuda para Deus. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero abrir mão, né, do dinheiro, eu não quero ser apegado a isso. Eu quero fazer um propósito com o Senhor. Eu quero fazer um propósito contigo. Eu quero fazer esse propósito com o Senhor, que eu vou ser um dizimista fiel, eu vou ser um ofertante fiel, eu vou saber ser astuto e usar de sagacidade os recursos que o Senhor colocar nas minhas mãos. Então ore ao Senhor, clame a Ele. Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor. Eu sei que nós temos sido negligenciados, nós somos negligentes em relação a isso, mas muda o nosso coração. Muda, Senhor, meu Deus, muda as nossas atitudes. Que nós possamos ser fiel, que nós possamos ser bons mordomos, bons administradores daquilo que o Senhor tem colocado. Que nós possamos ser astutos, que nós possamos usar de sagacidade para ganhar amigos e amigos eternos. Que tudo isso, os nossos recursos, venha a ser para abençoar o teu reino, para que o teu reino seja multiplicado, para que o teu nome seja glorificado e engrandecido, para que, Senhor, meu Deus, o teu reino, Senhor, meu Deus, se expanda de geração em geração nos quatro cantos dessa terra. Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero fazer parte desse crescimento do teu reino. Então tira de mim toda ganância, tira de mim, Senhor meu Deus, toda soberba, tira de mim todo egocentrismo, que eu possa olhar para o Senhor e entender que tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, a minha casa é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, a minha família é do Senhor, o meu dinheiro é do Senhor, as minhas finanças é do Senhor, tudo é do Senhor. A minha empresa é do Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Obrigado, Deus. Obrigado por nos confrontar nesta tarde. Obrigado, Senhor, meu Deus, por nos colocar contra a parede. Obrigado, Senhor. Porque o Evangelho é isso. Não é somente passar a mão na cabeça. O Evangelho é confronto também. E dói, Deus. Dói, eu sei que dói. Mas é para doer mesmo. Então, Senhor, em nome de Jesus, toque nos nossos corações, que o Espírito Santo incomode cada um de nós em relação a isso. Que os meus irmãos aqui não vão nem conseguir dormir nesta noite, Deus, de tão incomodados, para que nós possamos viver realmente o Evangelho, aquilo que o Senhor tem, os teus ensinamentos, que é claro para nós. Não queremos ser os fariseus. Nós não queremos ser como os mestres da lei, que só fazem visando lucro e benefício próprio. Nós queremos abrir mão de tudo. Nós queremos abrir mão das nossas finanças, do nosso dinheiro, para servir o Senhor. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Senhor. Não é o dinheiro, não é as nossas finanças, não. O Senhor é o meu pastor. E de nada teremos falta. E já basta isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus. Eu quero fazer um agradecimento pessoal. Obrigado por essa igreja, por esse local que abriu as portas para nós estarmos aqui congregando, celebrando o Senhor. Obrigado, Deus. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, essa família, os membros dessa igreja. Que o Senhor possa multiplicar essa igreja, Senhor, meu Deus. Não em números, mas no conhecimento da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus. Que eles possam viver o reino, que eles possam viver realmente aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E assim também, Senhor, meu Deus, que nós, Home Church, aqui no Japão, nos Estados Unidos e nos quatro cantos, em nome de Jesus, que serão abertas, nós possamos viver esse Evangelho verdadeiro e único, viver a verdade do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.
Você sair daqui sem um tostão no bolso depois de uma palavra dessa. Você ia ser manipulado de uma forma tão grande a dar tudo que você tinha que ser, sair daqui pelado a alguns de vocês depois de ouvir. E para você entender que esse não é nosso coração. Esse não é nosso coração. Mas a gente entende o quão sério é o que foi falado aqui nessa noite. E nós precisamos, como filhos, estou falando de primos, de netos, estou falando de filhos responsáveis, entender o que foi nos dado pelo Senhor. Eu não sei, assim, eu vou acrescentar na pregação do pregador, tá?
Amém.
Mas não sei como é que o Deus deixou de fora o versículo 14 em diante. Porque o versículo 14 aqui é um tapa, assim, dói em mim até, e eu não sou isso, mas dói em mim. Olha lá rapidamente. Lembra que ele disse que o contexto estavam os discípulos, a quem ele falava diretamente, mas ao redor estavam os religiosos, os escribas, os fariseus. E Jesus diz assim no 14, olha isso. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus.
Uau.
Sabe qual é o maior risco que nós corremos nessa noite? É sair daqui e não colocar em prática o que foi ouvido e ser um fariseu. Ao sair para aquela porta e ser taxado como alguém que zomba de Jesus.
É, verdade.
Nós podemos estar incriminados como fariseus que zombam de Jesus se nós não assumirmos a nossa responsabilidade diante disso. É sério, gente. E essa quarta-feira com os homens, o Tago está aqui de testemunho. A gente teve um papo reto sobre isso. Porque hoje nós temos no hall de membros mais ou menos quase 90 pessoas. Se dessas 90 pessoas, 70 trabalhassem em tempo integral, e provavelmente isso ou mais, e dessem 10 mil por mês, nós teríamos no mínimo 700 mil por mês aí. Faz a conta. Matemática racional aqui. Não entra nem um terço disso, gente. Se desse 10 mil, e tem gente que ganha 300, tem gente que ganha 400, tem gente que ganha 500. Não entra nem isso. E aí o Paulo Borges Júnior me liga essa semana e fala assim, eu quero ir aí essa semana agora, semana que vem. Tem como? Ele fala assim, não tem. Não tem como. Porque se eu pago uma passagem, eu ajudo alguma coisa, eu faço um custo aqui, eu tiro daqui. Se eu tirar daqui, vai faltar para tudo que a gente está fazendo. Não tem. Aí eu não posso pagar o som, aí eu não posso fazer aquilo. Então o que acontece? A gente não está usando os recursos do reino para abençoar e fazer a diferença na vida de pessoas.
É.
Por quê? Porque a gente está pensando na gente.
Sim.
E Jesus está dizendo que isso é zombar dele, porque o texto continua. E ele, Jesus, lhes disse, vocês são os que justificam a si mesmos. O que é justificar a si mesmo aqui? Diz assim, mas eu não consigo. Eu tenho muita conta para pagar. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho os projetos. Eu tenho as minhas ambições pessoais. Mas vocês justificam a si mesmos, aos olhos dos homens. Mas Deus, gente, isso aqui é sério. Deus conhece o coração de vocês. E aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Não é a palavra de Vitor, é a palavra de Jesus. E
Então nós precisamos repensar muitas coisas. Eu tinha como propósito, não ia fazer aqui, porque nós estamos de convidados aqui, mas eu tinha como propósito a gente sentar aqui, eu ia chamar o Tago, ia chamar alguns homens da igreja, a gente ia sentar e bater um papo de família. E falar assim, gente, o que está acontecendo? Por que, que a gente está sendo tão desleixado nessa área? Porque o pastor Marcelo vem aqui e eu tenho que prestar conta. E aí ele olha para mim e fica, vocês não ensinam sobre o dízimo, a fé? Aí eu falo assim, pastor, tem curso nessa igreja. Vocês não falam sobre dinheiro na igreja? Toda semana a gente chama os irmãos a participarem. Com responsabilidade, com amor, com graça. Não é apelo emocional. Porque isso seria um apelo emocional que levantaria um recurso hoje. Nós não queremos apelar a vocês. Nós não queremos fazer uma chantagem emocional para que você seja dizimista, para que você participe. Nós queremos que você faça isso de coração. Que você mostre a Deus que as coisas desse mundo são detestáveis a você. E que você tem o Senhor como prioridade. Ele é Senhor na sua vida, em todas as áreas, e não só naquilo que lhe satisfaz. Então, em nome de Jesus, leva essa palavra como de coração, sabe? Ninguém está precisando mais. A gente consegue viver com o que a gente tem. A gente vai matando o leão todo mês. Tudo bem? 16 anos, gente. Deus tem cuidado de nós. Nunca deixou faltar nada. A gente não tem muita coisa, você sabe. Mas nunca deixou faltar nada. E vai continuar fazendo isso pelos próximos anos da Roma aqui no Japão. Sem problema algum. Mas eu queria viver mais. Eu queria poder dizer, Paulo, vem com a Lani, fica aqui com a gente. Fica mais uma semana para a gente poder abençoar a igreja. Eu queria dizer isso. Entendeu? Eu queria fazer coisas, eu queria fazer muitas coisas. A gente poderia ter o nosso local próprio. A gente está aqui numa casa linda como essa. Olha que coisa linda, gente. Então seria legal isso aqui ser. Nossa, você ter seus filhos aqui a tarde toda num domingo. Passar aqui a tarde, a gente curtir, jogar jogo. O jovem está aqui brincando, jogando. Não seria lindo isso? Maravilhoso? Não seria bom para a sua família? Não seria bom para a sua saúde emocional, espiritual, física e tudo mais?
Sim.
Não temos como fazer isso. Mas se cada um fizesse o mínimo, teríamos. Isso que dói meu coração.
Sim.
Se fizéssemos o mínimo, teríamos. Mas tudo bem. Vou usar as palavras do próprio Paulo Borges Júnior. Vai sempre ter pizza para vocês comerem aqui. Sempre. Todo domingo vai ter pizza para todo mundo comer. Se você chamar seus visitantes, vai ter pizza para todo mundo comer. Mas às vezes tem pessoas que querem saber como é que a pizza é feita. E tem gente, às vezes, que quer ajudar a pagar a pizza. Onde você se encontra hoje? Onde você quer estar na sua vida, na sua família da fé? Então esse é o nosso coração, tá, gente?
Amém.
A gente tá fazendo, nós estamos estudando as palavras de Jesus. Caiu nessa, tá? É parte do processo. E essa foi a noite da gente expor essas coisas. Então tudo bem, tá valendo. Não gostou mais da gente? Deus te abençoe. Porque assim, vamos ser sinceros. Eu falei pro Elvis assim, mas falou assim, nossa, pastor, André falou muita coisa aqui, a pastora tá falando de dinheiro aqui, isso aqui, e eu vou pregar sobre isso de novo. Eu falei assim, Elvis, a gente prega sobre dinheiro aqui uma vez a cada 3 meses. A gente fala de oferta com palavra uma vez a cada 4, 5 meses. Uma noite que a gente vai falar intensamente sobre isso, porque o texto, a palavra de Deus está nos ensinando, meu irmão, vai fundo. E se alguém se ofender, problema é deles. Porque os fariseus ficaram ofendidos, tá? Cuidado. Os fariseus ficaram ofendidos.
Sim.
Então talvez você reconheça-se como fariseu nessa noite. Fariseuzinho.
É
a hora de você vir, dobrar os seus joelhos e falar assim, Senhor, jamais fariseu, eu quero ser discípulo.
Amém.
Então ele escreveu aos discípulos. E aí a gente pergunta, por que que eu não tenho recurso? Por que que eu não tenho oportunidades? Por que as portas não se abrem para mim? Porque não há responsabilidade. Deus não é, ele é pai, né? Ele não daria uma Ferrari na mão da Karine, ela não sabe nem dirigir ainda. Mas quando ela fazendo os cursos, ela fazendo as coisas, aulas, pegando um carro com mira, aí do mira vai com placa branca, da placa branca pega um esporte, aí dá uma Ferrari que ela vai saber dirigir. São processos. E nós precisamos aprender a viver esse processo. Na área financeira é a mesma coisa, como o Elvis disse. Comece. O alvo é esse. É a gente viver na generosidade, que é, não é nem cálculo. É a gente viver na generosidade. Mas comece. E eu vou repetir esse cálculo. Se todos que são membros aqui dessem 10 mil por mês, tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Mas não entra nem metade disso. E tudo bem. Vai ter Caicano domingo que vem. Pago. Vai ter som pago em uma hora. Vai ter o salário do pastor e de quem vai ficar no meu lugar depois pra gente ajudar pago. Porque Deus cuida da gente da mesma forma. Ele faz coisas que a gente não entende. Teve uma vez, gente, na Roma, que uma pessoa chegou aqui e falou assim, entregou 800 mil. O pessoal da tesouraria me ligou na hora e falou assim, vem cá, por favor, nunca pegamos tanto dinheiro na minha vida. E ele começou a falar, você tem 800 mil aqui? Aí eu falei assim, gente, tá errado. Esse cara errou, ele botou o salário dele aqui. Aí foi perguntar pro rapaz, rapaz, acho que você me deu o salário e não deu uma oferta. Ele falou assim, não, tem 10 meses que Deus mandou eu vir aqui entregar ofertas de 10 meses para vocês, meu dízimo, 10 meses para vocês. Uau. Quando estava congregando, ele falou que aquele local que eu tinha que entregar. Pagou todas as contas que a gente devia naquele mês.
Uau.
Olha como é que ele faz. Então, vai continuar acontecendo isso. Eu só quero ser um que vou entregar 800 mil um dia.
Amém.
Eu só quero ser um que vai participar disso ativamente, yeah. Não simplesmente passivamente. Você é só um receptor. Mas eu quero ser um abençoador também.
Yes.
Porque eu quero usar as coisas de Deus que ele me dá de recurso com sagacidade para o reino de Deus.
Amém.
Que lindo. Deus, que palavra, mano. Isso aí eu vou botar lá em tudo que é rede social, vai para todo lugar. Que palavra, mano. A gente precisava ouvir isso. E eu espero que isso mude. Ponto de primícia, semana que vem. Que
yeah. É isso aí. Praticar, gente. Vamos praticar.
Em fevereiro. Janeiro já vacilou? Começa em fevereiro. Tá? E ninguém vai cobrar, ninguém vai vir pra sua casa e falar assim, virou dizimista, tem estrelinha pra você. Não, não tem cobrança. Tem coração, tem família. E sempre vai ter família aqui. Amém, queridos?
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém.
É, pra gente terminar, já fizemos tudo, né?
Sim.
Okay. Eu só queria agradecer mais uma vez meus pais que estão aqui, né? Visitando a gente, estão indo embora terça-feira, né? Mas eles são muito especiais para nós, ter esse tempo com eles aqui, né? Antes da gente ir embora, vocês sabem disso, então para eles foi muito especial. Por isso que eu fui para o Parque de Macaco, gente? Fazer esses turismos aí, porque era a última chance deles fazerem isso dessa vez, né? Então, assim, muito obrigado, tá? Por vocês estarem aqui com a gente, ter pago esse preço, eu sei que é cansativo demais, mas eu os amo, né? E vocês são uma referência para mim, para minha família, pro meu casamento, para minha vida, tudo. Amo vocês, tá? Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Amém?
Amém.
Pastor Noboro, I want to thank you for having us this evening. Thank you so much for your family, for your whole congregation. It was a blessing to be here. Let's pray about it, see what God's will is in all this. But it was really a pleasure and a blessing to be here this evening with you. Thank you so much for hosting us, for having us. Julie, thank you so much. God bless you. Right? I hope you weren't too much of an inconvenience this evening to you guys. God bless you. Thank you so much. Amen. Amém?
Amém.
Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa noite. Eu quero que você pegue na mão da sua família aí, de um irmão, de uma irmã. Esse que a Bíblia nos chama. Você tem um termo que é mais...